Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, amigos e amigas da Rede Globulum de televisão. Eu sou Pedro Luiz e começamos mais um torneio intergaláctico de grupos. Duplas, na verdade. Eu não vou gravar mais isso, dessa vez versão desenhos animados. Eu sou Pedro Luiz.
Eu sou o Rick Palca e a Marino.
E eu sou o Alexandre Coelho.
Aê, esses caras já definiram o time, já, bicho. Não. Muito bem, hoje nós vamos ter, porque ninguém quer falar coisa séria já, a gente quer mais é... Senhores, tomaram alguma coisa antes ou estão tomando agora? Como estão gravando esse programa?
Alexandre, eu não tomei nada.
Eu só comi curau, só.
Olha que delícia aí, tá vendo? Muito bem, todos sóbrios, só que não! Vamos gravar o torneio de duplas, dessa vez personagens de desenho animado. Lembrar que a gente já teve um torneio desse... com Jesus, os atores que encarnam Jesus. Nós tivemos um outro, aí sim, as Copas Intergalácticas de Duplas, o Foca participou, em que ganhou das duplas cinematográficas e séries o Terence Hill e o Buddy
Foi Smith. Foi só filme, não foi?
Não, filme e série, porque entrou lá as gêmeas e tudo mais.
Eu já não me lembro se tinha série, mas é filme mesmo.
Não, tinha as gêmeas lá,
Mary Kate.
Exato, e dessa vez nós vamos fazer de desenhos animados para limar um pouco daquilo que são os nossos 18 fãs, porque tem gente que vai ficar ofendida com esse programa.
Já sei que vai.
Pode ser que a gente brigue também nesse programa. Pode ser.
É sempre um programa arriscado.
É um programa arriscado. Mas a gente tá com um coração bom em tempo de pandemia. Foca, nosso sócio proprietário, membro honorário e dono do espaço virtual de Uma Conversa.
E aí, galera, vamos lá.
Como é que tá aí o isolamento, Foca?
Estamos isolados aqui no interior, enquanto vocês estão em São Paulo namorando esse fim de quarentena maluco, que de fim não tem nada. A gente aqui na região de Campinas tá voltando para a fase vermelha, porque inventaram de querer abrir antes da hora e voltou agora. É só questão de tempo até isso chegar em vocês, pode deixar.
Volte uma casa.
Só questão de tempo até acontecer aí também.
Vai chegar. Pois é, sabe uma coisa que eu não entendo, fugindo do assunto totalmente, mas não adianta, são esses hospitais com pouca gente, fechando o hospital de campanha. O que tá acontecendo? Cresce o número de coisas e não morre. Morreu quem tinha que morrer, que nem diz lá o prefeito lá de uma cidade do Nordeste, né? Mas tá bom, chega de lucubrações. Senhores, vamos pro torneio. Eu mandei aí para vocês, lá durante a semana, nós sugerimos as duplas. Agora nós temos aí então 16 duplas de desenhos animados, dividido em 8 chaves. A gente já começa nas oitavas de final, nos jogos das oitavas de final. E é isso, no final a gente vai decidir quem é a melhor dupla de desenho animado de todos os tempos. Pode ter coisa que a gente acrescentou muito nova? Pode, porque a gente quer tentar fazer com que os jovens ouçam esse programa. Tem desenho clássico? Tem. Pode ser. Deveria ter mais? Deveria. Mas é o que tem, não é? É isso, né?
Olha, eu vou falar, por exemplo, eu limei Scooby-Doo e Salsicha.
Ele limou.
Por exemplo, porque, na verdade, eles fazem parte de uma turma maior, né?
É. Limou, It e Scratch. Comichão e coçadinha. Isso me deu uma dor no coração.
Também limei porque é um desenho dentro de um desenho.
É, metalinguagem.
Vamos ver aí se o que ficou. Eu não vou falar quem entrou no lugar.
Pois é, não fala, senão tu vai apanhar.
E também pra tentar ser mais democrático, né, como com nós, os nossos ouvintes, porque senão ia ficar todos da nossa idade.
Pois é.
Só ia ter desenho velho, pô.
Tudo coisa velha.
É, não, e eu sinto que o Alexandre também tentou agradar a Foca, a Alice.
Ah, é,
eu entendi isso, entendeu?
Alexandre,
que é a dona do programa, na verdade.
Colocou coisas aí que. Ele vai ter que explicar muita coisa.
Certeza.
Pra
gente.
Que... CEO, né? CEO. CEO mandou, a gente coloca.
É, a dona mandou, a gente coloca. Muito bem, senhores, vamos ao primeiro jogo. E a primeira disputa vem dois desenhos. Bom, um novo e um que na minha cabeça é novo, mas pelo que eu tô vendo não é tão novo mais. O jogo da dupla Mordecai e Rigby versus Pink e Cérebro. E aí, senhores, desse primeiro jogo, entra aí a classe trabalhadora versus uma dupla de ratos que quer dominar o mundo.
Versus o pessoal da academia.
Pois é, é mesmo, a classe trabalhadora versus o pessoal da academia. Um mestrando e um doutorado, e um doutor. Com títulos, né?
Aí eu volto sempre ao ponto do torneio de duplas. A gente tem algum parâmetro para julgar? O que a gente está procurando?
O parâmetro
aí?
É o seu coração. Numa treta, numa briga.
É sempre o coração.
Tá bom, então eu vou começar. Eu já começo. Bom, essa disputa, Mordecai e Rigby contra Pink e Cérebro, meu coração facilmente indicaria uma coisa. Mas ao mesmo tempo eu quero dar o braço a torcer, que eu não conhecia esse desenho, acho que é apenas um show, né? Eu fui assistir algum tempo depois que a gente combinou a pautas, a gente teve um tempo aí pra assistir, e eu confesso que eu gostei, achei bem interessante. Eu sempre tenho um pouco preconceito quando os desenhos são muito toscos artisticamente, e confesso que quando eu bati o olho eu achei estranho o desenho. Mas depois eu gostei do estilo, gostei da temática. Mas no fim acaba sendo um pouco mais...
meio frenético,
de
né?
Besteirol frenético do que meu cérebro quer ver. E eu fico com o Pink Cérebro, que são um show dentro do desenho dos Animaniacs. Era Animaniacs?
Os Animaniacs.
Acho que era um dentro de um desenho, né? Mas era sempre um quadro muito maluco e marcou época, assim. Pra mim é Pink Cérebro.
Ah, é Pink Cérebro, cara. Porque primeiro o Pedro falou pra ir com o coração.
Eu vou mudar, no segundo jogo eu vou mudar o critério, hein?
Segundo, porque pra mim Pink Cérebro me define. Porque por mais que eu queira ser o mais parecido com o cérebro, eu sou tão pateta quanto o Pink. Então sempre que eu assistia, eu assim falava, ah, cara, que dó que eu tenho do cérebro. E ao mesmo tempo, como eu me identifico com o Pink. Já o Mordecai e o Rigby, eu assisti pouco também. Não tenho muito apreço. Se fosse, por exemplo, o Saltador e o Pyrolito, eu ia neles. Ah. Porque pra mim é o melhor personagem que tem é o Pyrolito. que é um negócio de pirulito, cara. De farmácia.
Ah, eu sei quem é! Desse desenho do Mordecai Rigby.
Exato. Que é o chefe deles lá no trabalho do parque. Mas assim, eu respeito Mordecai e Rigby porque
são trabalhadores.
São trabalhadores e tem essa coisa da amizade e você entra em furada por causa de amigo. Mas eu faço como foca, acho que é muita loucura.
Não, eu vou de Pink Cérebro. O Pink Cérebro tinha roteiros, na minha opinião, assim, geniais, sensacionais, assim. Lugares que eles chegavam ou lugares que eles iam parar e que de repente tudo dava errado e terminava sempre com aquela mesma cantilena. O que faremos amanhã, cérebro, né? Nós faremos. Exato. O que faremos todas as noites, né? Tentaremos dominar o mundo. É uma frase que às vezes eu chegava para dar aula, os meus alunos perguntavam, professor, sobre o que vamos falar hoje, né? E eu falava, hoje vamos falar sobre aquilo que falamos em todas as aulas, como vamos dominar o mundo, né? Então, acho que essa frase... ela é muito, muito icônica. Pink Cérebro, assim, depois daquilo que é a loucura dos Animaniacs, eu acho que era uma das coisas mais bacanas, acho que também vai mais pelo coração. Vence Pink Cérebro, passa para a próxima rodada de goleada, hein? 3-0, hein? Olha aí, Mordecai Rigby, eu achei que ia até mais longe, mas pegou um adversário difícil já na primeira rodada.
O único que trabalhou pela vitória foi o Pink e o Cérebro só mandou e se vangloriou pela vitória.
Mas não atrapalhou, já
ajudou. Já ajudou. Aliás, essa é a frase do Alexandre, se eu não atrapalhar, já tô ajudando.
Exato.
Vamos pro segundo jogo, segunda sede. E agora um duelo entre clássicos. Eu creio que só nós e os mais velhos saberão quem são esses personagens. Versus, tenho certeza que isso aqui tem dedo da Alice. Zan e Jaina, dos Super Gêmeos, não é? Contra Luna e Júpiter. Aí a menina que quer saber de tudo, não é isso? Fingem brincar, não é isso, Alexandre?
Exatamente. Acho... E é uma treta entre irmãos, hein?
É mesmo, olha aí.
Acho que esse o Alexandre que colocou já vai começar o voto, porque ele vai explicar pra gente mais sobre Luna e Júpiter. É, faça uma defesa aí.
Eu vou começar assoviando a musiquinha que não sai da cabeça, que é...
Alexandre dando trabalho na edição. Vai, vamos lá.
Olha, eu vou... Não, aí você tira esse assobio e coloca...
A música real.
Olha, esse programa vai ser minimamente editado, eu já vou dizendo.
Olha, o que, que eu tenho pra dizer? Lógico que eu vou votar em Luna e Júpiter. E... Então, o que, que eu tenho a dizer sobre Luna e Júpiter? Primeiro que é o único desenho nacional que tá figurando aí, né, nessa Copa.
Ah, é nacional?
É nacional. E agora, agora, ô Foca, eu vou trazer o Pedro Luiz pro meu lado. A trilha sonora é de André Abujamra.
Ah, rapaz. aí pronto.
Agora, da outra dupla, o que, que eu posso falar? Que o Zan se transforma em coisas de gelo, que não faz o menor sentido.
Coisas de água, é um balde de água.
É.
Forma de um bidê de gelo.
É isso mesmo.
É difícil.
E a Jaina que se transforma em animais exorianos, ou seja, pode ser qualquer coisa, porque a gente não sabe o que existe em Exor. É.
Qualquer coisa que ela inventar, ela vira.
Com certeza.
É.
Eu já posso puxar o segundo voto, vocês achariam que eu ia no Zan e na Jaina pelo coração, mas devo dizer que não. Por um motivo, eu nunca gostei daquelas interações de super
cara,
amigos
que nem eu, Foca.
Com personagens malucos que a Hanna-Barbera inventava, e aquele macaquinho maluco no meio do Superman.
Cara,
aquilo nunca me desceu. O cara que se transforma em água vira balde, enquanto a irmã vira uma águia pra tacar em alguém, também nunca me desceu. Eu não gosto disso. Eu voto na Luna e Júpiter, desenho brasileiro pra nenéns, Alice comemora.
Olha, eu vou votar na Luna e Júpiter também, por causa da trilha sonora. Mas porque, como o Foca, eu também não suportava quando o desenho era tipo o Batman e os Super Gêmeos. Qual, cara, tá lá o Superman, lá, o cara acostumado a salvar o mundo, né? Enquanto isso, na sala de justiça, todos os super-heróis estão de férias e Superman está no plantão do dia. E aí, o Zan e a Jaina vão fazer um ovo frito exoriano e explode, sei lá, a cidade de Manhattan, o Superman tem que salvar o dia. Cara, não tem sentido. É o desenho mais... Esses dois são absurdos. Mas, Foca, eu gostava, por exemplo, do Eldorado.
Sim.
Que era da Hanna-Barbera.
Eu gostava do... Eu acho que eu sou mais fundamentalista nisso. Eu nunca gostei desses
supergrupos.
Eu tenho uma confissão que pode acabar com a minha carreira longa de podcaster. Que eu não gosto nem de coisas tipo Vingadores. Assisto, mas não gosto. Quando eles colocam coisas como Viúva Negra no mesmo universo de... pessoas com super força, coisas tipo Hulk.
Do Thor.
Ou Thor, que é um deus. Eu nunca aceitei quando desenho, achava uma coisa tola. E agora, como filme, pior ainda. Eu entendo que tem quem gosta, tá tudo certo.
Pior.
Mas eu, como fã dos quadrinhos, não gostava dessas melecas aí, não.
O superpoder da Viúva Negra e do arqueiro é o roteirista.
Meu Deus.
Esse é o superpoder. Gente, vamos lá, então passa para a próxima fase também por goleada. Cara, o que está acontecendo, hein?
Olha,
deixa eu anotar aqui. Por goleada, 3-0. Luna e Júpiter. Pois é. Mas eu acho que agora começa a complicar. Terceiro jogo da rodada de oitavas de final. Beavis and Butthead versus Bob Esponja, Calça Quadrada e Patrick.
Começa o Pedro.
Caraca.
É. Eu?
Isso, você.
Cara, eu tava esperando vocês pra eu tomar uma decisão. Porque
então
aqui
começa,
pra mim é duro.
Começa,
cara,
elaborando os dois competidores.
Olha, porque eu vou falar porque eu votarei em cada um e depois eu vou pensar assim, de bate-pronto, porque eu não tenho ainda uma resposta. O que gosta do Beavis and Butthead? Primeiro que era o único desenho que fazia meu pai deixar de assistir o Jornal Nacional. Entendeu? Olha. Eu colocava nos intervalos na MTV, na TV UHF, de teclas lá de casa. Ficava embaixo da TV pra apertar as teclinhas. Tinha antena UHF, né? Isso faz muito tempo. E meu pai gostava de assistir Beavis and Butthead. E eu acho muito louco o personagem lá do Beavis, o Cornolio.
I am Cornolio! I need it to my bungalow!
Eu acho sensacional. É, mas ao mesmo tempo, cara, eu acho que Bob Esponja e Patrick, eles são os representantes dessa nova geração de desenhos que tem aí, que a gente acaba assistindo, vocês entendem?
Uhum.
É, vai, Bob Esponja, Rick and Morty, Jake and Finn, sei lá. Pra mim eles são os representantes dessa nova geração. E eu gosto da candura do Bob Esponja e do Patrick. Que eles não têm um pingo de maldade. Não tem. Então eu acho que por isso, por não ser, apesar de que o Beavis and Butthead também são dois idiotas, né? Não são tão maldosos. Mas justamente pela candura do Bob Esponja e do Patrick, eu vou votar nos dois. Eu voto no Bob Esponja e no Patrick.
Olha aí. Bom, eu passo em segundo para deixar o Alexandre encerrar.
Já sabendo que vai deixar ele na fogueira.
Primeiro que, o que eu posso dizer desse ponto? São dois desenhos que, aquela frase velha, poderia dizer não são da minha época, mas até são, porque o Beavis and Butthead era, na verdade. Mas aí entra uma coisa geográfica, né? Vocês eram de São Paulo e vocês tinham MTV. E eu, que sou do interior, nunca tive acesso à MTV. Eu conheci a MTV depois dela ir pra TV paga e tempos depois, mas essa MTV dessa época era pra São Paulo, né? Não chegava na região do Presidente Prudente, ali de onde eu sou, fim do mundo ali de São Paulo. A gente nunca viu o Beavis and Butthead, então não tenho... Eu assisti depois, peguei a coisa de ser dois adolescentes malucos, né? Na fase meio pré-puberdade, dois idiotões,
camisa
assim, né?
Metálico,
e tal,
si,
né? Assisti e tal, mas não me deixou fã, não. Enquanto o Bob Esponja, eu também não tive uma grande história, porque ele é mais recente, né? Mas assistindo depois, cara, pelo argumento do Pedro aí, acho que o mundo precisava mais de Bob Esponja e Patrick do que Beavis and Butthead, assim, pensando por esse lado, acho que votaria nesses dois aí. Acho que eles são icônicos também. E todos esses desenhos novos aí,
sabe,
você olha pro Bob Esponja e você fala, putz, isso aí vai marcar, assim, gerações, né? Certamente. Então voto em Bob Esponja e Patrick.
Eu assisti o filme do Bob Esponja e do Patrick no cinema, né? Cheio de criança, né, cara? E assim, não é um filme pra criança, cara. Tem umas referências ali que é muito... Você fala assim, não, isso aí foi pros pais das crianças, não foi pras crianças, mas é
muito
bom.
Olha, mas a própria referência geográfica, né, Fenda do Biquíni, já é
Fenda
pros pais.
Fenda do Biquíni.
Pois é, né, tem bastante coisinha mas... assim, mas talvez ele tenha sido um dos primeiros a começar com essa parada de desenhos mais adultos, né, que na nossa lista vão ter alguns depois aí, mas talvez o Bob Esponja foi o primeiro, que tinha umas conotações, assim, mais claras por trás, porque... realmente, tem coisas que parecem ser de adulto, mas ao mesmo tempo tem outras coisas. A inocência deles, né? As situações mais bobinhas parecem ser mais de criança.
Sim, sim. Vai, Ferreira.
Ah, eu vou fechar aí o 3-0, vou de Patrick e Bob Esponja.
Caramba!
Porque é um desenho que eu assisti já adulto e essa coisa da inocência... E ao mesmo tempo das situações inusitadas e também das teorias da conspiração, de dizer que nos personagens do Patrick e Bob Esponja estão representados os sete pecados capitais.
Olha o Alexandre, mas que coisa profunda, meu Deus do céu.
Procura essa teoria aí, que eu acho válida.
É quente.
É, e o Beavis and Butthead, eu também tô com o Pedro, era do tempo que eu tinha que ficar mexendo na antena pra assistir. Não é que era tão acessível aqui também, viu?
Pois é, também não era.
Mas, não era pra todo mundo. Mas, assim, eu gostava do Beavis and Butthead porque era rock, era, assim, bem a cara da MTV mesmo, essa coisa do rock and roll era bacana. E quando eles ficavam assistindo os clipes, Ah, era divertido. Os comentários deles nos clipes era a melhor parte do desenho.
Beavis and Butt. É.
Mas...
é, eu gostava do...
Cornelio!
Da falta de cérebro aí das duas duplas, eu também concordo com o Henrique que a gente tá precisando mais de Patrick e Bob Esponja.
Muito bem, senhores. 3-0, Bob Esponja e Patrick passam para a próxima fase agora. É o duelo dos novos. Novos, eu vou explicar por quê. Porque a gente fez aqui um rearranjo do clássico pro novo. Jogo 4, Adora e Felina, da nova She-Ra, versus Rick and Morty. Bom, só explicar pro pessoal que a gente fez Adora e Felina baseado nessa nova versão da She-Ra que tá aí na Netflix, que aliás é um baita desenho, hein? E Rick and Morty, que é conhecido por todos, é Alexandre, você que sugeriu Adora e Felina, vai lá, defenda.
Sim, vamos lá. Eu vou começar primeiro fritando Rick and Morty. Porque...
Olha a treta!
Aí, agora!
Eu gosto, assim, acompanho. Ainda não acabei de assistir a quarta temporada de Rick and Morty, mas o que me irrita é essa coisa do pessoal venerar, sabe? Ah, é o melhor desenho pra adulto. Rick and Morty, a única coisa boa que tem é porque ele brinca, por ser desenho animado, com o lance da ficção científica.
Sim.
Tirando isso, é um monte de adulto que senta pra escrever as histórias que gostaria de escrever e que não pode fazer de outra forma se não for no desenho animado. A Dora e Felina, da She-Ra, é uma obra pra catequizar essa nova geração, né? Enquanto Rick e Morty é só os velhos querendo brincar de ser criança, Rick Adora e Felina é conteúdo de primeira qualidade para formar caráter. Por quê? Começa que desconstrói aquela heroína antiga, que tinha uma sainha curta, que tinha a bota de cano alto, né? Que era só um He-Man às avessas, invertido, né? E já começa com o nome, que em vez de ser a Princesa do Poder, são as Princesas. E aí você vai conhecendo aquela diversidade de princesas e vai percebendo que ali na Adora tem o quê de Star Wars...
Eu ia falar isso depois. Eu conheci essa semana, falei, pô, tem coisa aí, hein?
Sim.
Né? Que tava do lado do Império e passa pro lado da Resistência. E aí tem a trama da amiga que se torna inimiga. E depois a trama avança mais um pouquinho, né? Porque a amizade delas, eu acho que, assim, independente...
Olha o spoiler, hein, Alexandre?
Independente de como a coisa se desenvolve, a coisa da amizade, né? De, ao mesmo tempo, você... As amizades têm altos e baixos, as amizades evoluem e às vezes você está mais distante, está mais próximo do amigo, você tenta salvar, você deixa que o outro cresça sozinho. Então, meu voto, depois de tudo isso, Adora e Felina.
Olha aí.
Eu acho, Foca, antes de passar a palavra pra você, que o Alexandre fez isso só pra ele não perder de lavada. Porque eu concordo. Assim, essa She-Ra nova, eu recomendo pra qualquer adolescente assistir. Qualquer menina que tá em fase de formação, de personalidade. De menino também, né? É verdade. Olha, é sensacional. Sobretudo o modo que ela aborda questões de amizade. É um desenho para adolescentes, não é? E ensina sobre lealdade, sobre personalidade. Eu acho assim, eu devorei a primeira temporada muito assim, rapidamente. Tão sensacional que foi. Ela, olha, e ela não precisa do He-Man para ser grande, né? Aliás, nem se fala de He-Man. É muito bom. Mas Rick and Morty, cara... Eu entendo, assim, acho que passou o hype e tudo, eu ainda gosto. Essa temporada agora eu achei alguns episódios meio devagar, eu tô esperando estrear tudo no Netflix pra assistir. Mas Rick and Morty tem umas coisas geniais ali que não dá pra deixar de lado. E eu ouvi aquele Harold Stricker, o Android, né, falar lá no Nerdcast, isso. Eles conseguiram fazer em desenho que às vezes o cinema tem muita bunda molice de fazer, né? Então eu acho que Rick and Morty, ele é ousado justamente por fazer coisas que o cinema não tem tanta coragem. Então o meu voto vai pro Rick and Morty, porque eu acho muito doido mesmo, verdade.
Eu assumo daqui, mas com um pouco de dor no coração com o meu voto. Quando vocês me falaram, vamos gravar, e falaram na Xirra Antiga, eu falei, pô, mas eu não tô por dentro e tal. Eu tinha visto a polêmica da questão do traço, da ilustração e tal. Não entrei nessa polêmica, não, esse tipo de polêmica, estragaram minha infância, mudaram. Eu nunca caio, falar, isso é besteira, tem que ver pra dizer. E aí eu fui ver a história, eu realmente achei interessante, tem todo um lance do Chosen One, de Star Wars, e depois, sim, ela descobre, né, que tá sendo usada por um lado e vai pro outro, e tem toda essa história da amiga meio-irmã que se torna inimiga, que também não vou ficar falando muito mais. Eu realmente gostei, não assisti um episódio e um ou outro canal desses que comentam na internet, da molecadinha assim, adolescentes comentando, pra ter uma ideia geral. Achei muito interessante, muito legal. Mas eu vou acabar votando no Rick and Morty também. Primeiro porque achei assim, nos últimos anos é a obra de desenho, ou coisa assim, que eu mais me envolvi. Uhum. E eu acho até que o que o Alexandre falou tem sentido. Fora a parte do veneno, a parte de um bando de adultos.
Toxic Rick.
A parte de um bando de adultos escrevendo histórias que adultos queriam escrever, umas maluquices, é exatamente isso mesmo. E eu gosto mais da extrapolação criativa que os caras fazem de situações e de maluquices, por exemplo, não só de viagem no tempo, que seria bobo, mas coisas de multiverso, coisas malucas que eles vão inventando, que eles vão colocando dentro do outro. Então eu acho, pela parte criativa da coisa, é muito maluco, às vezes é muito... Você fica, meu Deus do céu.
Tem que assistir de novo, né?
Desenho. Às vezes tem que assistir de novo e tal, pra entender... Então eu gosto bastante, mas definitivamente é um desenho meio para adulto, né? É bem para adulto. Não são personagens muito admiráveis eticamente, a maioria deles e tal, mas fico com a bondade do Morty, coitado, que atura tudo e as loucuras de viagem no tempo e multiverso que eu adoro. Então voto no Rick and Morty. Com menção honrosa para essa nova Xirra aí, que eu apoio também, quero assistir.
Perfeito, vamos pro próximo jogo. Olha, pessoal, a gente já tá... Esses jogos estão todos indo pra prorrogação, vamos tentar matar tudo no primeiro tempo e segundo. Próximo jogo, Vaca e Frango contra Jake Finn. Por que Jake Finn ganha? Vamos lá.
Então começa, já diga lá.
Porque Jake Finn é muito bom, cara. Não tem nem... Vaca e Frango é demais pra mim, cara. Aquelas tetas de um bicho que é do capeta, não era um capeta que tinha umas tetas aparecendo? Demais pra mim. Era uma bunda aparecendo, não era? Ah, não, aquilo ali era demais pra mim. Não, até não tem condições. Jake Finn, imagina.
Eu acho que aqui, aquilo que eu tinha estranhado, que eu falei que eu estranhava um pouco do Mordecai e Rigby, aqui foi algo que me afastou um pouco. A Vaca e o Frango, a loucura do traço, aquele estilo maluco das coisas, dos desenhos. Cara, eu não... não me comprou aquilo, nunca gostei, assim. Jake Finn eu acho mais legal, mais criativo. Tem mais a dizer pra quem assiste do que o Paquinho Franco, cara. Voto de Kim Finn rápido.
Pois é. Eu só vou fazer aqui um comentário de Vaca e Frango, porque foi eles que começaram essa doutrinação de pai de pet. Porque receber uma vaca e um frango sendo irmão e com os pais humanos... Caraca. Você percebe que essa geração hoje aí que é pai e mãe de pet é porque assistiu Vaca e Frango. E é isso também. Eu acho que é loucura demais, é despropositado demais a loucura. E Jake Finn é storytelling, né? É moral da história, é um desenho que salva essa geração aí. Pra quem não assistiu esses desenhos na infância, mas assistiu já adultos, né? E talvez mostra muito essa mudança de geração, sobretudo Vaca e Frango.
Falar que o frango é até deve ter até uns anos aí, né? Quase uma década aí. Mas eu senti que era muito, muita maconha de roteirista e eu não me pegava, cara. É umas loucuras assim, nossa, sei lá. Não me cativava.
É, a vaca e o frango já é loucura demais. E eu diria ainda que talvez é aquele desenho que fala assim, bom, agora eu virei adulto porque eu não tenho mais paciência pra desenho.
Não te conquista mais a assistir desenho, né? Fica aparecendo. É. Mas aí, na verdade, não é por causa do desenho, é por causa do estilo desse desenho, que não, pra gente
exato.
Não conversou com a gente.
Exato, até porque a Hora da Aventura redime isso, né?
É.
Ah, a Hora da Aventura é muito bom. Bom, gente, então, Jake, enfim, passam para a próxima rodada, é isso? Sim. Nós vamos para o próximo jogo, então, que é Papa Léguas e Coyote Coyó versus Tom e Jerry, ou seja, duelo de clássicos, senhores. Amiga. Que dor no coração, que jogaço, hein? Isso é um clássico. Olha, isso é Brasil e Itália, viu?
Deixa eu começar?
Vai lá.
Ó, são desenhos antigos. E, cara, assim, de verdade, quando você assiste Tom e Jerry hoje, assim, que inclusive continuam produzindo desenhos de Tom e Jerry, não dá nem pra entender. E você vê, assim, que é o bom e velho clássico da perseguição, e são duas duplas aí que são pautadas nisso, mas o Tom e o Jerry, o Tom é muito maldoso, né? Assim, eu acho.
Mas o Jerry também é um filho da mãe, viu, bicho?
É, pô, mas se você pensar, os predadores sempre são mais maldosos. O coiote também queria comer o outro. Mas sim, fazer o quê? A cadeia alimentar, são animais, né? Vamos encarar não maldade, como natureza.
Mas a coiosice do coiote é que torna ele fofo, carismático. Então,
fofo.
Eu vou ficar com o coiote.
O coiote, coiote é brasileiro e não desiste nunca, né, bicho?
O Papa Léguas é um coadjuvante, a outra dupla até tem mais química, mas o coiote, pra mim, vence todos esses outros personagens. É o melhor
disso. É a cara do Alexandre.
Você sabe que ele venceria perdendo, né? Ele ia botar uma bomba da Acme e tal, e ela não ia explodir na hora, ou ia explodir nele e tal.
Pois é.
Ou o buraco, ninguém ia cair, só ele, depois que ele fizesse, né?
Ou ele ia pintar um buraco na parede e ia sair um trem
atropelar
ele. Você
pode colocar assim, ó, Coyote e Mori, Coyote e Felina, Coyote e Bob
pronto.
Esponja.
O Alexandre já vestiu a camisa do time, já. Não, sai fora.
Ó, o Coyote é o Coringa desse jogo.
Eu vou ser rápido. Eu voto no Tom e Jerry e o critério de desempate é a trilha sonora. Só isso.
Pois é, eu ia falar isso. O desenho do Papa Léguas do Coyote eu gostava, mas ele tinha um quê de parado, porque ele tem pouquíssima trilha sonora, se é que ele tem, se você lembrar dos desenhos, é sempre aqueles desertos gigantes dos Estados Unidos e meio. Era meio cansativo, a não ser a parte do Coyote, que eu adorava. E eu confesso que eu não gostava do Papa Léguas, achava que ele sambava em cima do sofrimento do coiote. Não gostava. Então eu sou mais Tom e Jerry também, além da trilha sonora de música clássica, que eu adoro. Então vamos deixar o coiote explodir sozinho, coitado, e passa Tom e Jerry.
Aê, ainda bem, porque senão o Alexandre ia tornar esse jogo cheio de viés.
Ia ganhar.
Gente, próximo jogo, vamos lá, vamos tentar ser muito rápido agora. Por que Doug e Costelinha ganham da Princesa Sarah e o Cavalo de Fogo? Essa é a pergunta.
Eu posso começar.
Vai lá, Foca.
Poxa, Doug e Costelinha. Não, primeiro eu vou falar da Princesa Sarah. Esse talvez muita gente não conheça. É um desenho que tinha no SBT. Tinha uma menina de uma fazenda que, não me lembro mais, o cavalo meio que veio do céu e era um cavalo mágico.
De outro reino, né?
É, e assim, eu gostava, achava interessante e tal. Era um dos primeiros exemplos de mulheres empoderadas da nossa época, né? Era um desenho ela era a personagem principal e não tinha namorado da Sarah, não. Era o cavalo de fogo e ela, pronto.
Sim.
Mas, puxa, Doug, talvez pela época que a gente assistiu, né? O começo da adolescência ali. O Doug mistura um pouco da bondade do Bob Esponja, do Patrick, um monte de descobertas daquela época. E, puxa, é um desenho muito, também muito bem pensado, muito bem amarrado. Eu adoro, acho que Doug Costelinha.
E a trilha, né? A trilha do desenho do Doug é algo fora do comum, que é toda na boca, né? Você tem pouco instrumento musical, então, quer dizer, sem contar que eles têm ali o super-herói, o Homem Codorna e o Cão Dorna, né? Que é. E a Patti Maionese foi namoradinha de todo mundo, né?
Olha, eu vou botar na Princesa Sarah e no Cavaleiro.
Ai, Alexandre!
Não, ó, na moral, primeiro que você fez essa dupla errada, Pedro. Tinha que ser Doug e o Skeeter.
Não, mas os amigos. Ah, mas o Cão Dorna e o Homem Codorna, não, era isso.
Mas nas tramas, geralmente...
Ah, sim, era o Skeeter.
Quem movimentava a coisa era o Skeeter, que era um companheirão. O Skeeter é um companheirão, mais do que o cachorro, que inclusive...
Sim.
Que inclusive abandona o Doug pra ficar com uma cadelinha num certo episódio lá. Então, não tem como defender o Costelinha aí, né, nessa dupla.
Ah...
Apesar de ser, sim, um fado sensato dos desenhos, às vezes ele dava uma olhada assim pro Doug e já bastava. Mas de toda forma, ó, Princesa Sarah e Cavalo de Fogo, já começa que a voz do Cavalo de Fogo é do Sylvester Stallone.
Puxa, verdade, eu não lembrava mais, mas esse é um grande dublador, né, cara? O dublador antigo do Sylvester Stallone, acho que é André Filho. Todos os papéis que aparece a voz dele, pra mim é muito marcante. Puxa vida.
E aí, pois ó, a gente tem uma disputa aí entre o dono e o seu animal de estimação. Gente, é um cavalo. Quem nunca quis ter um cavalo como animal de estimação?
Um
cavalo que fala e que transpõe portais mágicos. Rapaz.
E de fogo, hein?
De fogo. E você é uma menina lá do campo, de repente você descobre que você é uma princesa. É um clássico das histórias do conto de fada. E o meu coração vai ficar com a princesinha Sarah.
É, mas que perdeu, né? Vamos pro próximo jogo.
Tá,
último jogo dessa rodada, antes dos despatrocinadores, a gente vai ouvir Ennio Morricone. Aliás, aqui tenho certeza que os três estão saudosos por uma grande perda. Ennio Morricone é muito bom. E você vai ouvir aí uma das músicas do Morricone, não é? E
que,
agora,
inclusive,
o último...
a Princesa Sarah era do Velho Oeste. Fica...
É, pois é. Uma referência direta aos espaguetes do Sérgio Leone, tá certo. Último jogo, vamos lá! Eu não tenho nem ideia, eu vou... Em quem me convencer, Marcha e o Urso, por que que tem que ganhar do Mickey Donald? É isso.
Bom, olha, deixa aí, então, começar então.
Então comecem explicando e
cara,
apresentando
eu não suporto
a Marcha.
O Mickey Donald, bicho.
Eu tenho que dizer isso logo de cara. Porque é o representante da mãe Rússia.
Ah, é verdade?
Sim, é um desenho.
Pô, cara, então esse jogo, então. É maior do que eu imaginava,
muito
bicho.
Muito maior.
Cara, Estados Unidos versus Rússia.
Esse é o jogo da Guerra Fria.
Inclusive...
Caraca!
Inclusive, é um desenho... Sabe onde eu assisti? Eu assisti Marcha e Urso quando eu tava fazendo ajudando uma Semana Santa lá na região de Milão. E eu fui no almoço de Páscoa na casa do padre que tava hospedando a gente lá. E as crianças estavam assistindo Marcha e Urso. Eu falei, caramba, meu, isso é grande demais, mais do que a gente imagina. E
eu ia perguntar isso mesmo pra vocês, se isso é um desenho que passou aqui. Porque eu também tenho lembrança, na Itália ele é muito popular, né? Tem brinquedos, tem eu lembro de balões de gás hélio, das criancinhas andando na rua e tinha essa menininha com o urso. E eu reparava e falava, eu nunca vi isso no Brasil, eu nem conhecia bem, é curioso você ter falado isso.
E olha Marcha significa Maria, é uma abreviação de Maria, né, Mariazinha, lá da Rússia. O urso é o símbolo, né, lá daquela parte lá do...
É, rapaz, do... até o símbolo da Olimpíada, o ursinho, eu chorei, o Misha.
Exato.
Olha, nossa, isso aqui vai pra final, rapaz. Vamos lá.
E mais, é baseado também num conto lá, numa fábula, né, e mais eu não digo. Agora, Mickey e Donald é um desenho velho que também não sei por que fizeram essa dupla Mickey e Donald, poderia ter sido Mickey e Pateta, eu simpatizaria mais, ou Mickey e Pluto, ou Mickey e Minnie. Por quê? O Donald é um... É quase um bolsominion, né? De tão chato. De tão...
Sim,
ele é. O Donald é um velho, né? O Donald é um velho, ele não gosta de nada.
É, o tiozão do Zap. E o Mickey, eu gosto de uma animação que tem do Mickey, que é nova, mas com traço antigo, que ele se ferra muito, sabe?
Ah, essa é boa.
E só, porque o Mickey também é chatinho, né? Vamos falar a verdade.
Cara, eu não consigo ter um pingo de simpatia por nada da Disney. DuckTales.
Eu acho que os melhores desenhos do Donald são com o Tico e Teco.
Eu também.
Aí, porque aí eles arrebentam. O Donald, ele é só a escada pra ficar nervoso. Assim.
Exato.
O Tico e Teco são bons.
Perfeito. Olha, pra mim Disney são aqueles clássicos, o Pateta jogando beisebol, o Pateta nas Olimpíadas,
Pateta motorista,
motorista. É, ótimo. É o que salva de Disney, eu não consigo gostar, cara, eu não tenho a menor vontade de ir na Disneyland, eu acho o máximo chamar de Disneylândia, desculpa, viu? Eu acho, não tenho nenhuma vontade
entrega
de ir na Disneylândia. Cara, não tem. Então, passa para outra fase, então. Marcha e o Urso vence a Rússia, os Estados Unidos. A gente volta depois desses patrocinadores. Rede Globo, a gente volta do intervalo com o voto do Foca, que eu suprimi de tanto que eu queria correr com esse final de oitava de final. Alexandre, Foca, entre macho e urso.
Entre macho, quem, entre macho e urso. Porque que o Mickey Donald, eu voto no Ennio Morricone.
Aê!
E registro aqui também, aplaudo o velhinho que eu gostava muito, influenciou muito a vida de nós todos aí. Eu inclusive tenho um irmão mais velho que se chama Ennio. Vocês possivelmente é o único Ennio que vocês conhecem. É um nome raro, é.
Olha só. A gente conhece um Ennio, um professor ferradão, né, Ferreira?
Ah, foi meu orientador, inclusive.
Olha, essa música Meu Nome é Ninguém, My Name is Nobody, né? Com esse grupo todo maluco tocando. Veja o vídeo, o link tá no post, não é? Vale a pena, assim, mostra o quanto o Ennio Morricone consegue ser bem diferente. Vamos agora pro primeiro jogo que vai dar a vaga das semifinais. E a primeira partida é entre Pink Cérebro, olha lá, Foca, versus Luna e Júpiter.
Eu quero ficar em segundo.
Ah,
tá
bom.
Eu vou primeiro, então.
Foca em primeiro, vai lá.
Vamos lá. Pink Cérebro e Luna e Júpiter. Puxa, aí ficou difícil. Aí, porque aí é a maldade e a maquinação contra a pureza e a bondade das crianças.
É a vida, é a bonita, é a bonita.
Ah, meu Deus, eu não sei onde eu vou. Eu acabo indo pelo coração. Pink e Cérebro, eles seriam sacanas e ganhariam essa disputa de algum jeito. Eles não, né? O Cérebro. O Pink é só obedecer, sim, tá tudo certo. Então eu fico com o Pink e Cérebro.
Vai lá, Alexandre. Sem golpe baixo pra tentar me convencer.
Não, olha só. Olha só, eu vou tentar pela razão, porque o Pedro, ele sempre sacaneia no final, né? Mas eu vou tentar trazer um pouco de elucidação. Olha, essa disputa é a disputa dos cientistas, gente. Porque a Luna, ela é uma cientista. Mesmo? Ela vai fazendo experiências e ela tem uma frase que é chavão. Essa é a melhor experiência de todas. E parece que é um desenho bobinho que sempre se repete, mas não, gente. Primeiro que ela vai com as provas empíricas ali, ela tem uma dúvida, ela vai atrás, ou faz filha as observações. E além disso, você quer ver algo que é fantástico? Luna, o show da Luna, com o seu irmãozinho que sempre dá o gancho da pergunta, que é um Sócrates, né?
Filha da mãe.
Ele vai com as perguntas ali e faz a irmã descobrir o mundo. Luna e Júpiter nos dão a cada episódio lições de empatia. Porque ela se transforma no bichinho, se transforma em balão, se transforma na situação pra olhar a coisa pelo olho do outro.
Caramba.
É só nostalgia, né, gente?
Você pede pro professor fundamentar, toma aí.
Ei, Alice, viu? Ei, Alice, o que tá fazendo com a cabeça da Alexandre, viu? Olha, Foca, isto posto, eu vou voltar na Luna, cara.
Vai lá, tá tudo certo.
Mas é a última vez.
Olha.
Não. No próximo. Olha, o Ferreira vai. Você tem mais argumento, Ferreira? Para as próximas rodadas, não?
Veremos.
Não, porque o próximo. Então, olha. Passa. Incrível. É o Camarões dessa Copa do Mundo aqui, essa Luna. Meu Deus do céu. Próximo jogo. Duvido que ela passe do próximo jogo. Porque. Olha aqui, batalha... Isso aqui era pra ser final, hein? Rick and Morty versus Bob Esponja e Patrick. Foca, é você, meu irmão. Começa.
Ai, ai. Aí, ó. É o sinal do mundo que vivemos. A inocência vai caindo.
A inocência...
A pureza vai ser esmagada pela... Puta vida.
Loucura.
Sempre cai a inocência contra a maldade e a loucura. E aí você acaba indo pro lado que o mundo nos leva, né?
Sim.
É muito difícil pra mim não votar em Rick and Morty. Eu me envolvi muito. Assisti todas as temporadas. Assisti várias vezes. Fico procurando teorias. Tenho muitas teorias do Rick maluco.
Pô,
que do Morty. Do Morty maluco, que não sei se vocês já...
Evil Morty, né?
Falar mais. Evil Morty, que ainda vai voltar pra série em algum momento. Então, Rick and Morty, eu sou muito fã. Um abraço pro Bob Esponja, nada contra, não. Mas em algum momento a gente tem que perder na vida e essa é a hora dele.
Tá certo. Vai, Alexandre.
Bom, eu vou continuar batendo aí no Rick and Morty, apesar de ter que fazer uma menção aqui há o episódio do Pickle Rick, que é o
Pickle Rick.
Que no fim, a mensagem que é, o cara prefere virar um Pickles do que fazer análise. Esse é o protagonista que vocês estão defendendo.
Na verdade,
de quem encarar a relação familiar
desenho,
dele.
Bicho.
O Rick é esse cara.
Exatamente. Né? E além disso, o relacionamento abusivo de um avô com um neto, né? É isso que vocês estão defendendo aí, né? E do outro lado, a dupla que eu vou defender até o fim, que é Bob Esponja e Patrick. Que, além de tudo, é assim, nos dá uma lição de... Então, se você quer coisa nonsense, tem também. Tá ali, Bob Esponja e Patrick também fazem coisas sem sentido, também exploram um universo que vai além da imaginação, que, além de tudo, dá lições ali de civilidade, né? Que, por exemplo, tem o último episódio que eu vi, ele come um hambúrguer lá transgênico e todo mundo vira zumbi. E aí eles têm que consertar a coisa fazendo um hambúrguer natural.
Antídoto.
Que faz as pessoas voltarem.
Ah, muito bom, Alexandre, mas você já gastou muito na Luna e no Júpiter. Sem mais delongas, eu também vou de Rick and Morty. Pela originalidade, Rick and Morty segue à frente. Então, o próximo jogo, que garante vaga na final, a gente não vai falar dele agora, mas é a Luna e o Júpiter versus o vovô e seu neto em um relacionamento abusivo, como diz o Alexandre. Vamos para a próxima rodada agora. Jake Finn versus Tom e Jerry. Cara, eu vou votar aqui, eu vou começar. Posso começar, não?
Pode.
Eu vou no coração, cara. Eu gosto de Tom e Jerry, mas eu gosto mais de Jake Finn. Eu aponto que eu tenho bonequinhos do Jake Finn em casa. É isso. Eu não tenho muito o que justificar.
Agora que eu lembrei uma coisa que a gente não fala desde o começo. Qual que é o nome do desenho do Jake Finn mesmo? Esqueci o nome.
Hora de Aventura.
Hora de Aventura. Ficou tão marcado eles na minha cabeça que eu não esqueci.
Não, mas
é interessante mesmo esse desenho.
A música de abertura fala, a aventura vai começar, é hora do Jake, seu amigo Finn, né?
Ele tem uma espada, um olho de Tandera, né? Parece...
Pô, parece tem o melhor personagem de todos.
Parece a espada do Thundercats. Bom,
sim.
Vamos lá. O que eu digo? Jake, enfim, Tom e Jerry. Meu coração diria pra ir com Tom e Jerry. Mas eu achei realmente o Jake, enfim, super original. O que acaba sendo um choque de gerações, né? Tom e Jerry é de uma época... de uma outra geração de crianças vendo desenho, é que não, o desenho não tinha que educar tanto, os desenhos eram mais rasos, porque era só para passar a hora das crianças, assim. Mas eu devo dizer que eu gostava disso, acho que eu gosto bastante de Tom e Jerry, apesar do Tom querer comê-lo, eu não vejo maldade, eu acho que são animais, e o Tom se dá mal sempre como coiote, sempre aquele cachorro bate no Tom. O Jerry sempre machuca o Tom. Eu tenho um amor assim pelo Tom e Jerry. Acho que vamos perder, mas eu vou deixar meu voto no Tom e Jerry.
Aí, tá vendo só? Vai, Alexandre, desempata, Alexandre.
Tom e Jerry é um desenho errado.
Ah, Alexandre, hoje deu, viu?
Não, gente, ó, vamos lá, vamos lembrar. Era pancadaria, era o cerne da coisa. E você quer ver outra coisa errada? Aquela senhora que aparecia, de que aparecia só as meias dela, e aquela voz que era uma senhora negra.
Sim.
Que era de um tempo também que até tiraram a personagem, né? De tão estereotipado.
Estereótipo total, né? Sim.
Que é. Né? Então, é assim, fez parte da nossa infância, mas graças a Deus que a gente não precisa mais de Tom e Jerry, né? Então, vamos continuar com Jake Finn, Hora de Aventura. E vamos para a próxima.
Boa.
É isso, então. Passa para a próxima fase por 2-1, Jake Finn. E por fim, o último jogo que define semifinalistas. Doug Costelinha Olha, animais, hein? O menino e seu cão, a menina e seu urso. Marcha e urso.
Tô começo com o meu voto, porque eu imagino que eu vou perder. Pela quantidade de elogios que vocês deixaram na chave anterior, eu imagino que o urso tá forte nessa disputa, mas façam minha homenagem ao Doug Costelinha, ou ao Doug e ao Skeeter, ou ao Doug e a Patty, que era um desenho que gostava bastante e acho que ainda funciona. Se a gente falou de Tom e Jerry, que é um desenho que talvez não funcione hoje, de repente para crianças menores e tal, funciona só pela agitação e pela brincadeira, mas pela parte de instruir não funciona muito mesmo. Agora, sim, o Doug e Costelinha, por outro lado, eu acho muito legal, acho que até hoje em dia para criançada, para pré-adolescente, é um desenho bem cativante, eu gosto demais. Então, sem pensar muito, Doug e Costelinha.
Olha, eu vou contigo, Foca. Eu acho assim, vai, fala aqui da Marcha o Urso, o Alexandre falando do significado e tudo. Mas eu tenho pra mim que Doug e Costelinha, no meu coração, é a versão animada dos Anos Incríveis. Eu tenho, carrego no meu, a mesma consideração por eles. Porque passava na Cultura também, eu não sei se aí também passava na Cultura, né? Uhum. Passava Anos Incríveis, depois passava Tintim, depois de um tempo colocaram o Doug. E assim, eu gosto do Doug por essa mensagem que você fala, Foca, eu acho que tem muito para um adolescente assistir, as descobertas e tudo mais. Mas eu acho que ainda tem, não é, a questão da trilha sonora, que é matadora. Eu acho, assim, de uma genialidade muito grande. Então, assim, Doug é muito necessário ainda para esse tempo. Muito necessário. Eu acho que se eu ver se passar na TV, eu nem sei onde passa, se passa, quando passa, eu acho que eu pararia e assistiria justamente pelo carinho, assim, pela questão afetiva que eu tenho com esse desenho, verdade. Então eu também voto no Doug e deixo o Alexandre chorar aí pra onde ele acha que precisa ir, né?
Ó, a Alice veio aqui pra defender a Marcha e o Urso, porque no fim...
Oi, Alice.
A Marcha e o Urso é uma metáfora de pai e filha, né? E vocês estão destruindo os sonhos aqui de uma menina. Que daqui a alguns anos vai ouvir esse podcast e vai perceber essa injustiça que você está fazendo. Que vocês estão fazendo. Né, Alice?
Tá certo.
Desculpa, Alice.
Desculpa, viu, Alice?
Alice, você gosta de Marcha e Urso? Tá vendo?
Aí.
É isso que vocês estão fazendo. Destruindo uma infância por causa dessa infância velha de vocês aí. De Doug e Costelinha, né?
É isso mesmo. Vamos lá. Então foi pra semifinal, Doug e Costelinha versus Jake Finn, e a outra rodada, Luna e Júpiter versus Rick and Morty. Aliás, vamos começar já com esse jogo. Primeiro jogo para definir finalista: Rick and Morty de um lado e do outro lado, time brasileiro que vem resistindo a duras penas, Luna e Júpiter. Alexandre, vai lá.
Esse é o show da Luna. Luna, Luna.
Olha o golpe baixo.
Eu fiz o que pude.
Eu vou ligar pra Renata agora, mandar ela pegar a Alice. Tá louco?
Eu fiz o que eu pude com o Luna e Júpiter. E é a minha dupla, porque é isso mesmo. É o time brasileiro. É educação de primeira qualidade para as crianças. Mas eu não vou competir com esse desenho degenerado,
nefasto
para vocês velhos que assistem desenho ainda. Não tem nem vergonha na cara que ainda fica assistindo desenho.
Desculpa.
Aí, vai, Foca, é você, vai, Foca.
Olha, eu fico com vergonha aqui da Alice, né? Alice, inclusive, que não pode assistir Rick and Morty.
Não pode.
Mas eu fico com vergonha, mas eu tenho que votar no Dr. Brown e o Marty Degenerados, né?
Boa.
Porque, pra quem não conhece Rick and Morty, bate o olho naquele desenho e fala: isso até me parece familiar. É um doutor altão, de roupa de cientista, e o neto menorzinho é inspirado no Marty.
Sim, no doutor, então, Morty, Marty, né? Brown.
Até o nome, né? É. Morty, Marty, enfim. Eu não tenho muito o que falar, acho que já falei muito desses dois aí, de toda a loucura criativa que é esse desenho. E acho que Luna e Júpiter ainda vão marcar essa geração. E a Alice no futuro vai estar me xingando. Você tem razão, Alice, mas deixa o tio velho votar no Rick and Morty.
No Rick and Morty. Olha, eu vou com Foca e vai pra final, então. Rick and Morty é o primeiro finalista da Copa Intergaláctica de Duplas, versão desenhos animados, fazendo... olha, perder pro Rick and Morty é grande pra Luna e Júpiter, hein, Alexandre?
É
grande,
não é
perder pra... Não, perdeu pra um grande,
perdeu pra Alemanha.
Baita time. Perdeu pra Alemanha, não é? Então, vai lá. Luna, Júpiter, valeu mesmo, trilha sonora do André Abujanra e todas as desculpas do Alexandre, mas pra final agora vai Ricardo e Morty para disputar com o vencedor do próximo jogo, que é Jake Finn versus Doug e Costelinha. Rapaz, eu não sei. Eu vou esperar alguém, nessas horas eu sempre espero alguém.
Ai, ai. Voto primeiro, então.
Vai lá.
E acabo indo. Eu já tô pensando que o meu próximo voto vai ser com o coração. Então, com esse vai ser com a mente.
Ah, você já tá olhando a final já,
então,
né?
Então, esse vai ser com a mente, tá? Eu votaria no Doug, como eu tenho votado desde então. Mas acho que o Jake, enfim, é um negócio bastante criativo e ao mesmo tempo atual. E a simplicidade do desenho. O desenho, quero dizer, o traço não reflete o tanto que é sofisticado a ideia e tal, então acho que é justo ele passar pelo Doug aí, ainda que me doa o coração, porque eu votaria no Doug até o fim, mas fica com o Jake, enfim, vai.
Vai, Alexandre.
Eu vou votar Jake, enfim, porque ainda acho que, por mais que eu goste também que faça parte da minha infância o Doug e tal, mas eu acho que até pra disputar essa final tem que ser Jake Finn, porque dialoga com a loucura também dos outros dois lá, inomináveis. E no fim, assim, a gente gosta de Doug e Costelinha porque fala da nossa infância, né? Assim,
tá,
mas é um desenho datado.
É. Olha, assim, eu vou votar no Jake Finn também.
Porque você não
acha
que
perder. Não é isso. Porque eu vou ser sincero com você. Eu falo isso quando a gente começar. Bom, passa Jake Finn, beleza? Passa Jake Finn. E vamos agora para a final. Deixa eu colocar aqui a música da final. Vai, na Alice! Narra aí, Alice, a final chegando. Fala aí, Alice. Alice, nesse momento, está dizendo que Rick and Morty entra
Alice,
lado uniformizado.
Alice está dizendo que não quer ver essa final porque é muito pro coração dela.
É muito pro coração dela. De um lado, Rick and Morty. Do outro, Jake and Finn. E um vem com sua espada montado no cachorro, enquanto o outro vem com sua arma de teleporte. E um Morty da versão... Ó, esse Morty que tá vindo pra essa final é o da versão Cronenberg. O que que tá acontecendo? Será que houve mudança na escalação? Nossa. Não sei. E agora?
Certamente.
Na final, Jake Finn versus Rick and Morty. E eu já vou falar por que que eu vou votar no Jake Finn. Pode ser, não?
Pode.
Olha aí.
Quero me livrar do problema, cara.
Olha aí.
Eu gosto muito de Rick and Morty, muito mesmo. Acho muito original, muito sensacional. Mas eu penso assim, do que o mundo precisa? Lembra da filme do Batman, né? Batman não é o herói que merecemos, mas o herói que precisamos.
E aí, puxou meu argumento lá do começo.
Aliás, o certo é não é o herói que precisamos, mas é o herói que merecemos. Esse é o certo.
Nossa, mãe.
Então, cara, assim, o mundo precisa de mais Jake Finn, entendeu? O meu coração prefere mais Jake Finn. Nesse atual... Se fosse alguns anos atrás, eu votaria em Rick and Morty. Mas, cara, é Jake Finn, porque tem... É mais a cara do que a gente precisa. Não, assim, Rick and Morty é cloroquina, sabe? É invermectina. É essa loucura toda que não tem condições, bicho, entendeu? Então eu vou de Jake Finn. É isso. Não tenho mais o que dizer, cara.
Eu, diferente do que vocês imaginam, eu adoro Rick and Morty, ficou claro, mas eu também voto no Jake Finn por um motivo básico, que seria o Rick, que é o quem define os caminhos da parada. É tão maluco e meio... talvez de ilícita, talvez indo para um lado...
Tóxico, né?
É, que ele até não ia querer ganhar nada e ser exemplo de nada. Eu acho que o próprio Rick and Morty iam achar que quem merece ser exemplo é o Jake and Finn e não eles, que são anti-heróis, né? Acabam sendo anti-heróis terríveis, não podem ficar de exemplo para nada, não. Então, passa o Jake and Finn, uma amizade do menino com o cachorro. Cachorro maluco também, né? Um cachorro meio ET. É, conheci há pouco, um gostei ser, bastante. Né? Acho que é um bom exemplo aí pro pessoal que não conhece assistir, perder uns minutos assistir esse desenho que vai se surpreender. Assim.
Pois é. Vai, Alexandre. A você cabe goleada ou... Né?
Ou ele dá um voto pro Rick and Morty pela primeira vez.
Capaz.
Se contradizer tudo que ele falou até agora.
Foca. Só espera, vamos lá, Alexandre.
Não,
vai.
Olha, o Rick and Morty tem um dos episódios que fala assim: qual é a lição que você aprendeu aí? Aí ele fala: não há lição pra aprender. Eu não. Olha, se tiver uma próxima cópia e aparecer Rick and Morty, eu vou bater no Rick and Morty lá também. Eu vou virar o inimigo número um desse desenho super estimado por gente que se acha inteligente e fica falando: Rick and Morty, Rick and Morty!
É o meu voto. A gente achou que ele... achou que ele ia dar uma moral, não deu.
Não vou dar. E por quê? Jake e Finn é storytelling de qualidade, são personagens cinzas, não é todo mundo nem bom nem mal, tem gente que faz que é bom, que faz maldade, e se você quer ver a metáfora da humanidade, veja Jake Finn, vai ter loucura também, vai ter maldade ali também, mas é tudo com um sentido no fim das contas, né? E Rick and Morty é isso, é legal, é divertido, porque a gente também é tudo meio insano, mas no fim das contas, volto ao argumento. Os roteiristas vêm lá extrapolando as histórias. Sim. E deixando um monte de ponta solta, porque afinal de contas não precisa amarrar ponta, né, gente? É só desenho animado.
Deixa a gente ficar vendo teorias atrás de teorias.
Exatamente,
né?
E tá bom, e basta, é desenho de adulto.
Muito bem, então, o campeão que vai pra... Olha, um dia a gente vai fazer a Copa com o vencedor de todas as Copas. Sei lá que ano, hein? Mas o campeão da Copa Intergaláctica de Duplas versão desenho animado é o Cachorro Amarelo e o moleque com a toca do Batman na cabeça.
Do mundo Jake pós-apocalíptico.
Pois é, uma salva de palmas pra esse mundo pós-apocalíptico. Aê! E chega, obrigado pra você que partilhou. Foca, obrigado, obrigado, Alexandre. Tá tarde pra caramba, daqui a pouco galera. É hora de silêncio. Um beijo.
Um abraço digital com distanciamento social.
Aê, headshake. Aê, até mais, pessoal. Se cuidem, juízo, tchau, tchau.
Tchau.